Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se implodido. Ricardo Araújo Pereira sente-se seguro, talvez seja ironia, e Pedro Mexia declara-se operário. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o PSD confirmou Rui Rio na liderança, em que o CDS se prepara para escolher um novo líder e em que houve algazarra no Congresso do Livre.
Isto é mentira! Mentira!
Calma, senhora deputada, não vamos falar já disso. Para já, vamos começar por outro assunto, que é um bocadinho mais importante. Vamos começar por uma outra protagonista e é por causa dela que o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, ministro da surpresa. O que é que o surpreende na tempestade que se abateu sobre Isabel dos Santos, Ricardo Araújo Pereira?
Várias coisas. Primeiro, surpreende-me que o Oscar vá sempre para a Meryl Streep quando nós temos excelentes atores. Eu não sei como é que é de frasear isto, se é... A sociedade portuguesa parece-me um pouco excessivo e injusto, mas não sei se há um certo escola português que é especialista em simular esta... Os negócios de Isabel dos Santos tinham aspectos ligeiramente problemáticos. Ah! E isso é uma coisa... Não sei qual é a minha câmara. É esta aqui. Eu vou tentar fazer para a câmara, pois que é para... Porque é uma coisa recorrente, é do género. Os negócios de Ricardo Salgado têm... O quê? É isto. É mais ou menos isto. Os negócios do comendador João Berardo, o quê? Periodicamente, nós temos esta... Somos tomados de uma...
Às vezes.
Sim, de um sobressalto que continua... A primeira vez que a gente vê, a gente pensa, olha, está engraçado, eles sem ensaiar, em princípio não ensaiaram, e estão a fazer todos isto muito bem. À segunda, por exemplo, começa Ricardo Salgado uma primeira vez, a gente, olha, está engraçado. Segunda vez, João Berardo, também de giro. Agora, Isabel dos Santos, e continua a não cansar. É impressionante.
Então vamos por
é
partes.
Muito bem feito.
A filha do antigo presidente de Angola, depois da revelação dos documentos demonstrando que desviou mais de 100 milhões de dólares da Sonangol e que só no Eurobic, em Portugal, retirou de um dia para o outro 50 milhões, sem o Banco de Portugal se ter dado conta de nada de invulgar, aparentemente. Isabel dos Santos foi constituída arguida pela Justiça Angolana, foi-lhe retirado o convite para ir à Conferência de Davos, a consultora PwC lamenta ter feito negócios com ela, o Banco Português que é acionista, de que ela é acionista, o Eurobic decidiu suspender todas as relações com empresas da mulher mais rica da África. A juntar a tudo isto, o gestor de conta de Isabel dos Santos apareceu morto na quarta-feira, enforcado. Já teremos aqui matéria suficiente para um bom policial?
Temos, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria, além disso, fazer... Para já, queria referir que o Eurobic era o BPN. Não, convém não esquecer, ou seja, é curioso também porque talvez seja melhor fechar e deitar sal, para não crescer mais banco nenhum ali, no sítio onde está aquilo. Porque aquilo era o BPN. E agora é o Eurobic. E continuam a acontecer coisas desagradáveis naquele banco. Mas, sim, a história está muito boa. Mas eu queria, apesar de tudo, fazer um vou dizer, spoiler alert, sobre surpresas futuras. Eu gostava de fazer isso. Porque, em princípio, antecipar-me a todas as pessoas que agora fizeram não me digam que há, fazendo o que se vai fatalmente fazer daqui a alguns anos, que é, não me digam que o dinheiro chinês, a ditadura chinesa, a Fosun, que é a principal empresa privada chinesa a investir em Portugal, não me digam que a ditadura chinesa também fez, arranjou maneira de este senhor, não me digam que, mais uma vez, uns oligarcas de uma ditadura... Isto é o que vai acontecer acho que pode acontecer dentro de alguns anos. E viram pela primeira vez, aqui, no Governo Sombra, a surpresa profunda que isso me causou.
Isabel dos Santos, como é público, teve nos últimos anos bons amigos em Portugal. Quem é que terá razões na elite política e financeira portuguesa, João Miguel Tavares, para estar preocupado com o rumo que as coisas tomaram nos últimos dias?
Só um momento, Carlos. Mais um spoiler alert. A outra que há de acontecer, que é... Oligarcas russos compraram Vestos Gold e com isso fizeram... Vai acontecer também. Todos, basicamente...
Este programa serve para dar novidades.
Exatamente, são novidades. Basicamente, todos os oligarcas produzidos por ditaduras com as quais Portugal mantém relações económico-financeiras estreitas, vão proporcionar momentos de grande beleza artística como este.
E agora, os de cá. Quem é que tem razão para estar preocupado? Há quem precise pôr as barbas de molho?
Não sei se verdadeiramente alguém tem de estar preocupado. Ainda por cima, porque o problema é que quem é que dos grandes grupos fez negócios com Angola? Tipo,
toda a gente.
Incluindo pessoas...
Que grandes escritórios de advogados é que tinham...
Certo. Exato. Que grandes escritórios de advogados fizeram negócios com Angola? Tipo...
Praticamente todos.
Todos.
Que reguladores deixaram
este é um
de ver?
Daqueles... Que reguladores deixaram de ver? Todos. Este é um daqueles casos que se nós limpássemos...
Que governos
fizeram com negócios
que
com
jornais.
Angola? Que jornais.
Exato.
Ou seja, se fizéssemos uma limpeza geral em que toda a gente que algum dia tocou Isabel dos Santos, salvo seja, tocar no dinheiro de Isabel dos Santos, tinha neste momento que abandonar a pátria, eu acho que ficávamos entregues aos senhores que andam de autocarro todos os dias.
Mas também, em defesa da honra...
A partir de uma certa elite...
Em defesa da honra dessas pessoas, é que não havia... Nem reportagens, nem livros, nem condenações injustas. Não havia,
vai haver gente
não
a
havia
pensar
maneira
que
está, de sabermos.
Que o Pedro Mexia está a falar a sério.
Não havia maneira de sabermos.
Não, por este é um caso sempre, portanto. Este é um caso em que os próprios jornais...
Rafael Marques não existe.
Sim, Rafael Marques. Os próprios jornais. Houve jornalistas... há casos em que eu acho que houve uma espécie de silenciamento geral. Por exemplo, em relação a Ricardo Salgado. Ou não houve um silenciamento geral, mas muito perto disso.
Aqui havia muita
não
informação.
Não é o caso de Isabel dos Santos. Toda a gente... Até o Pedro Mexia embirraram no Jornal de Angola. Não foi?
É verdade.
Este senhor,
é a causa de coisas ditas aqui.
Neste por causa de coisas que agora João Lourenço diz.
E portanto ninguém pode dizer, não sabia, não é? Agora, não sabia. O que sabes, eu acho que existe...
Por exemplo, o Pedro Rosa Mendes sabia bastante bem, sabia tão bem que o puseram na rua. E o Ricardo Alexandre teve de ir com ele, na sequência de fazer boas críticas ao regime angolano por causa de um programa que a RTP fez em Angola, onde participou Miguel Relvas na altura com a tutela da comunicação social do governo de Passos Coelho.
O que eu acho que existe é estas pessoas não olham para os negócios da seguinte forma, que é aquele dinheiro que vem dali é dinheiro sujo, portanto eu não vou mexer.
Param só no aquele dinheiro é dinheiro.
Sim, aquele dinheiro é dinheiro, se não fomos nós são outros, e ninguém vê que é utilizar este dinheiro de Angola de determinada maneira, eu estou a roubar aqueles desgraçados que ainda andam lá a passar fome. Ninguém dá esse salto?
Mas eu sou mais cínico do que tu, eu até admito.
Eu neste tema sou super cínico, eu não sei se consegues ser mais cínico.
Eu até admito que as pessoas profissionalmente decidam não saber e sujar as mãos. Agora, ouvir o que nós ouvimos dizer, a PricewaterhouseCoopers a dizer, estamos realmente muito surpreendidos com isto, isto não corresponde ao nosso nível de exigência, estão a brincar connosco.
Não, mas o
pessoas
saltar fora...
Que tinham tudo à frente.
Ouve, mas há aqui neste processo um saltar fora a uma velocidade pois como é. Eu nunca tinha claro. Visto. Nunca.
Quem não
nunca.
Saltou fora ainda foi Teixeira dos Santos, o ex-ministro das Finanças, que ainda há três meses saiu publicamente em defesa de Isabel dos Santos. Claro. Os Santos aqui não são relacionados. Não, quer dizer, são
até,
relacionados...
Até porque sabes quem saltou fora? Vários Santos. Nomeadamente dois irmãos, um irmão e uma irmã de Isabel dos Santos. A irmã Xizé disse que a cidadã Isabel dos Santos deve devolver à Angola os milhões que a Angola lhe deu a ganhar.
Temos o Teixeira dos Santos nesta notícia do Observador queixar-se de Ana Gomes. Vamos falar de Ana Gomes um pouco mais adiante.
E
em defesa... De...
Numa data... Aqui,
há três meses.
Há três meses, exatamente.
Foi em outubro.
Em princípio este processo já não avança, não é?
É capaz de não.
Mas em relação ao Teixeira dos Santos, podemos utilizar o mesmo esgar de espanto que foi aqui feito por Ricardo Araújo Pereira. Não, a sério, o Teixeira dos Santos... Quer dizer, aquele senhor que... Qual é o meu currículo? O meu currículo foi... Bem, eu ajudei a colocar Portugal na bancarrota em 2010. Muito obrigado, este é o meu currículo. E Isabel dos Santos diz... Bom, isto é o currículo ideal, então, para ir liderar o meu banco. É isto que acontece a Teixeira dos Santos. Quer dizer...
Ele já disse
e o
que
banco
não vai
Portugal,
sair, ou melhor,
o
Eurobic já emitiu um comunicado a dizer que ele, para já, não há nenhuma razão para sair do
Eurobic. Mas o Banco
de
achou muito bem que ele ali está e que é uma pessoa super impoluta. É, super impoluta. Só demonstrou ser... inacreditavelmente incompetente. Mas, por acaso, a incompetência não é, nesta pátria, uma coisa que aborrece muitas pessoas.
Isabel dos Santos começou por reagir às revelações do Luanda Leaks, dizendo que está a ser vítima de um ataque político coordenado com o governo angolano, e acusando, em particular, a SIC e o Expresso, de racismo e preconceito. fazendo recordar a era das colónias em que nenhum africano, estou a citar Isabel dos Santos, justamente, num tweet, a era das colónias em que nenhum africano pode valer o mesmo que um europeu. O que é que se lhe oferece dizer a respeito desta linha de argumentação, Pedro Mexia?
Acho que tem toda a razão. Acho que é uma linha, temos visto uma série de uma perseguição política a pessoas africanas, como Ricardo Salgado, Armando Vara, tudo pessoas que fizeram coisas comprovadamente.
Quer dizer, o racismo que marcou a vida económica dela toda, eu lembro-me dela, eu quero entrar no conselho de administração desta empresa. Minha senhora, nem pensar!
O racismo que existe, evidentemente, se aplica aos muito ricos, é mesmo não conhecer como é que funciona o mundo.
E a Avenida da Liberdade.
O mundo em geral. Portanto, não há racismo, não há manifestações de racismo quando se é milionário. Aliás, como se vê, pela maneira como não só os múltiplos interesses e tão pouco escrutinados de Isabel dos Santos em Portugal, como até, por momentos absolutamente caricatos na história da democracia portuguesa, como vermos ministros portugueses a dar garantias à Angola sobre o funcionamento da justiça portuguesa e coisas desse género.
Nós lembramos
desse
pedido de desculpas.
Exatamente, lembramos desses episódios, lembramos do caso Manuel Vicente, lembramos dessas coisas. Portanto, nada disto começou agora.
O caso Manuel Vicente já foi com este presidente, não é? Esse ponto é um ponto importante.
Ou seja, é
verdade que neste caso ninguém pode ter garantias absolutas. Ninguém tem dúvidas de onde é que a Isabel dos Santos arranjou a sua fortuna, mas eu continuo a ter dúvidas que aquilo não seja, sobretudo, uma limpeza da família dos Santos.
Sim, esse é o perigo.
Ou seja, João Lourenço ainda tem que trabalhar bastante para me convencer que vai ser uma coisa completamente diferente do que aconteceu até aqui.
Isabel dos Santos pode ter sido, e é, um caso importante e especial, porque era filha do presidente. Mas há uma panóplia de generais.
Só generais.
Há uma panóplia de generais também, e que provavelmente também meteram a mão, mas meteram a mão até com menos profissionalismo que Isabel dos Santos. Porque Isabel dos Santos meteu, aparentemente, muitas mãos, mas de facto ela investiu o dinheiro. Ela investiu dinheiro. Não o gastou todo, apenas em também o gastou em casas e boas casas, imaginem carros, mas também o investiu em empresas e tudo isso. Portanto, ela pôs o dinheiro roubado
seja como
a circular.
Seja como for, ainda que a perseguição, se quisermos usar a expressão que Isabel dos Santos utiliza, seja sobretudo orientado para a família de José Eduardo dos Santos, por razões bastante óbvias, isso não deixa de significar um reconhecimento do poder político angolano atual, das coisas que as pessoas vinham a dizer durante a última década e meia, e que eram chamadas tudo racistas, colonialistas, etc.
Uma mudança política significativa.
E, portanto, isso é significativo.
Há só uma coisa que me choca aqui, e que eu queria dizer só para terminar este tema, que é... E a presunção de inocência? Onde é que está a presunção de inocência de Isabel dos Santos? É porque hoje em dia vejo aquelas pessoas que amam tanto, mas tanto, tanto a presunção de inocência... Em casos como o de José Sócrates, em casos como até de Ricardo Salgado, quando não têm qualquer respeito pela presunção de inocência de Isabel dos Santos. E eu estou verdadeiramente chocado. Eu acho que Isabel dos Santos tem direito à presunção de inocência e quem vai decidir se ela é culpada ou não são os tribunais. São os tribunais.
Isto ia ter um carimbo a dizer ironia, porque senão...
É ironia aqui, é ironia. Não,
achas que é ironia?
É ironia, acho, sim. Nós no Governo Sombra temos... temos esse carimbo permanente. Não, nós fomos, em vez da bolinha vermelha, temos isso. Nós aqui fomos descrevendo a relação de Portugal com Angola, com a Angola de José Eduardo dos Santos e de Isabel dos Santos, dizendo que Portugal tinha a dignidade indexada ao barril de Brent.
Claro.
E isso verificou-se durante muito tempo. Neste momento parece-me que estamos perante um caso de sinusite política, que é o nosso suetónio, Carlos, como se recorda, legou-nos a expressão pecúnia non olet, o dinheiro não tem cheiro. E isso funcionou durante muito tempo. Pecúnia non olet.
O nosso suetónio.
Nosso suetónio, sim. Non olet, non olet, e de repente desobstruíram-se as vias nasais.
Mas só para a Isabela.
De repente desobstruíram-se.
As vias nasais estão-se quase a tapar novamente.
Está bem, certo, mas é porque a expectoração passou de repente,
certo.
E agora cheirou-se o olet da pecúnia da Isabel dos Santos. Santos e vão obstruir novamente.
Sim, sim,
e deixa-te
mas
cheirar o
óleo. Neste momento está a cheirar muito.
Mas é só uma
óleo. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira, então, a pasta de ministro da surpresa. Quanto ao João Miguel Tavares, e há aqui uma ligação evidente com o tema anterior, quer ser desta vez ministro da presidenta. E será que a gramática não se vai importar com isso, João Miguel Tavares?
Não.
A palavra presidente, tal como estudante ou artista, costumava ser um substantivo uniforme.
Certo.
É bons tempos.
Mas se calhar está na altura de haver estudantes
Dilma,
e artistas.
Dilma, que
artistas.
É
olha, artistas. Vocês são dois artistas.
Não, eu... da presidenta vem a propósito da vaga de fundo, que parece estar a crescer nas redes sociais e que teve um arauto esta semana na comunicação social, Francisco Assis, para que Ana Gomes avance como candidata presidencial. Exato.
Sim, eu escolhi a palavra presidenta porque ela tem um ar de generala também, não é? Mas eu admito que a gramática se queixa. O problema é que não é só a gramática que se pode queixar. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa também se pode queixar um bocadinho com essa hipótese.
Francisco Assis, ao sugerir o nome dela, deu mais força a esta hipótese?
Eu acho que dá mais força a essa hipótese. A hipótese surge agora por boas razões, que têm a ver, como tu disseste, com o tema anterior. E há pessoas como a Ana Gomes que devem ser louvadas por causa disso. Às vezes nem sempre acontece. Ana Gomes é tratada, incluindo pelo seu partido, como uma espécie de maluquinha que está sempre a dizer coisas para o ar.
Neste momento, sobretudo,
não é? E de repente vai-se ver, olha, a maluquinha afinal estava a acertar em todas. E estava a acertar em todas naquelas alturas que eu aprecio particularmente, é quando é difícil acertar. E ela foi corajosa na altura certa. E, portanto, de repente esta popularidade de que ela se vê rodeada é uma popularidade que é justa, que é justa. Francisco Assis, bom, também sabemos que ele não morre de amores por António Costa, e aí quer fazer, evidentemente, uma associação dos socialistas que não morrem de amores por António Costa e para concorrer às presidenciais. E, nesse aspecto, Ana Gomes é um excelente nome, não só por juntar socialistas, mas porque também facilmente junta à sua esquerda, nomeadamente bloquistas, se calhar provavelmente o Livre, e seria interessante ver isso. Seria interessante porque meio Portugal está convencidíssimo que as próximas presidenciais vão ser um passeio para Marcelo Rebelo de Sousa. Ninguém tem dúvidas que ele vai ser eleito. Mas se Marcelo Rebelo de Sousa se tiver que haver com Ana Gomes à sua esquerda e André Ventura à sua direita, aquela campanha eleitoral vai ser tudo menos do que um passeio. E um debate televisivo com aquelas duas pessoas a apertarem Marcelo, até em relação às suas relações do passado, aos seus amigos, não é? Porque Marcelo é amigo de toda a gente, desde a senhora de Trás-os-Montes até Ricardo Salgado e Isabel dos Santos e Eduardo dos Santos, provavelmente. E isso pode ser um problema genuíno para o Presidente da República.
Que relevância é que tem neste contexto o facto de tanto Ana Gomes como Francisco Assis serem vozes desalinhadas dentro do PS, Pedro Mexia?
Só podiam ser vozes desalinhadas, porque o PS oficial está convencido, como aliás as sondagens indicam, que havendo candidatura haverá reeleição. Aliás, houve sempre em Portugal, não é uma novidade. Mas, portanto, o PS não quer, evidentemente, apresentar um candidato oficial ou apoiar um candidato que se apresente para perder. E os únicos candidatos que podem avançar são candidatos desalinhados. Agora, é muito estranho. Eu acho que a Ana Gomes é uma ótima candidata, honestamente, pelas razões que o João Miguel disse, as razões de debate, de dizer o que pensa.
Estamina.
E de tudo isso.
General,
de energia.
Etc. Compacto.
Agora, o Francisco Assis diz uma coisa estranha, que é uma candidatura para congregar as esquerdas. Das últimas vezes que o Francisco Assis tinha falado, não queria congregar as esquerdas. Portanto, ele está. É uma opinião.
Não, mas ele não está a incluir o António Costa.
Está a incluir que o Bloco, de quem ele é tão amigo? Não sei, não sei quem são as esquerdas. Não, é uma
ele foi contra a geringonça?
É uma das poucas pessoas que foi contra a geringonça. É uma aliança dos descontentes com António Costa.
Exatamente.
Isso com certeza. E eu acho que, em alguns casos, esse apoio é tanto para evitar a reeleição do Presidente como para embaraçar o Primeiro-Ministro.
Ana Gomes, confrontada com esta ideia de uma possível candidatura presidencial, já a recusou publicamente?
Eu movo-me por causas, nunca me vi por cargos, não sou candidata a nada.
As garantias de Ana Gomes de que não será candidata presidencial. Gostava que ela tivesse dito, Ricardo Araújo Pereira, que esta decisão de não se candidatar é irrevogável.
Não, não, não acho que está ótimo assim, está a deixar a hipótese em aberto. Eu acho que é bom por duas razões.
Ela estaria a deixar a hipótese em aberto se dissesse se que era irrevogável.
Isso é verdade. Mais depressa fica em aberto quando se diz que é irrevogável. Mas eu creio que...
Tu votavas em Ana Gomes.
Talvez podia votar em Ana Gomes. Até porque em relação ao Marcelo, num certo sentido é uma solução de continuidade, no sentido em que ela também deve dormir poucas horas por noite como o Marcelo. Porque não deve ser fácil descansar quando se tem uma cabeça de cavalo na cama. E eu imagino que lhe ponham uma na cama todos os dias.
Esta semana, difícil. Numa entrevista à RTP3, teve uma resposta curiosa. Disse ao jornalista Vítor Gonçalves, que estava a entrevistar, depois de ele insistir um pouco sobre isto, disse, não se preocupe que o António Costa não vai aceitar, não vai querer.
Sim, portanto, não vai, nunca jamais o permitiria.
Jamais o permitiria.
Eu acho, sobretudo, a candura com que Ana Gomes diz coisas um pouco... pouco cândidas, que é, por exemplo, quando ela aqui na SIC Notícias disse sobre Isabel dos Santos, não tem nada contra ela, é bonita, é esperta, é também uma tremenda ladra do seu povo, e é tudo com o mesmo tom, há ali uma noção de timing humorístico que eu prezo muito.
E quando lhe dizem que e se o PS apresentar como candidato Carlos César, e ela diz, mas vale apoiar Marcelo.
O João Miguel Tavares fica então ministro da Presidenta e é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro da Mamite. Sente-se com capacidade para dar contributos válidos, Pedro Mexia, ao gado vacum em geral e às vacas leiteiras em particular?
Mas este ano vamos ter...
Alguém vai ter que explicar o que é uma mamite.
Já vai.
Vamos ter vários congressos partidários este ano. E ao julgar pelo que tem acontecido no PSD, nomeadamente com aquele debate bizarro entre os três candidatos, o que está acontecendo no CDS, o que aconteceu no LIVRE, vai ser um pratinho com este ano de congresso.
Pareceu-lhe oportuna a referência à infecção das vacas leiteiras.
Sim, um dos
no debate
candidatos do CDS,
entre os cinco candidatos do CDS.
Que o partido era uma vaca leiteira que dava de mamar a muita gente, mas que agora sofre de mamite.
E, portanto, com a mamite, falta de leite. Não se consegue extrair o leite, é isso?
Exatamente.
Foi o candidato Carlos Meira para atacar João Almeida.
Sim. Achaste que isso não eleva a direção? Só para esclarecer.
Eu acho que a mamite. Nunca... Olha lá, tu deves ter apreciado. A mamite nunca foi introduzida até hoje no debate eleitoral.
E mamite? Eu adorei. Gostei muito de ver.
Bravo.
Mas e, portanto, foi. E os baldes de lexívia com que é preciso levar o partido e não sei o que mais. Bom. Na verdade, o que, além dos debates serem melhores ou piores, nós temos, e não é a primeira vez que temos, tivemos no PSD, a noção de que, e os bons candidatos não apareceram? Não apareceram no PSD, não aparecem no CDS, aquelas pessoas que a gente diz, pois este é um nome óbvio, este é um nome forte, este é um nome que as pessoas estavam à espera. Não, é as pessoas próximas à anterior direção, os críticos da anterior direção... E uns 3 ou 4 pessoas que apareceram agora.
Neste momento os favoritos são João 2. Almeida e Francisco Rodrigues dos Santos, o Chicão. Já conseguiu identificar o que é que os distingue?
Bem, há coisas que os distinguem, que são naturais. Distingue o grau de alinhamento que tinham com a direção anterior, distingue o estilo, distingue... Agora, também distingue a ideologia. E os debates têm sido interessantes, ou penosos, conforme as opiniões, sobre a questão ideológica, porque há dois ou três pontos ideológicos muito importantes no debate do CDS. A primeira é que o CDS sempre foi, e nunca poderá ser, por mais pequeno que seja, uma coleção de sensibilidades políticas. Há conservadores, liberais, democratas, cristãos. As pessoas que querem um purismo em que só uma dessas tendências é que prevalece...
Porque estás a falar do PSD, pá.
Pois é isso, é verdade. Estão condenadas a uma espécie de... a fazer de extrema esquerda e a acusar toda a gente de desvio ideológico. E eu acho que isso é péssimo. E também acho que há um equívoco que é bom que o Congresso resolva e que se nota, não tanto pelas declarações dos políticos, mas pelas declarações dos apoiantes, que é esta espécie de coro que se tem ouvido nos últimos meses de pessoas próximas do CDS a dizer que o Chega pegou nos temas do CDS. Ora, eu acho, francamente, que os temas do Chega não são nem de perto nem de longe dos CDS. E se são, passa-se alguma coisa errada com o CDS, Partido Democrata Cristão do PPE. Passa-se qualquer coisa. Partido Democrata Cristão do Papa que vai a Lampedusa, Partido Democrata Cristão da pastoral dos ciganos, Há qualquer coisa estranha. É um Partido Democrata Cristão que não pratica o seu cristianismo.
Mas quando tu estás a dizer isso, já estás a escolher uma corrente ideológica dentro do CDS.
Não estou, porque não se trata de purgar as outras correntes. Trata-se de manter as correntes que são da direita democrática. Todas elas têm o seu lugar. O CDS já experimentou todos os fatos ideológicos. Agora dizer, finalmente apareceu aqui um tipo que diz o que nós devíamos dizer. Não. Se é para isso, e os eleitores perceberão isso, que se é para isso, mais vale o original do que a fotocópia.
Motiva-o mais, Ricardo Araújo Pereira, a discussão sobre a mamite ou sobre a maçonaria?
Claramente a mamite, Carlos.
Sempre a fazer aqui um...
E se for alguém da maçonaria que tem mamite?
Assistia... Uma passagem
isso seria,
do CDS escolha... para o PSD, porque esta semana o PSD...
Discutiu-se a maçonaria, mas eu, se me permite...
A maçonaria já tinha sido discutida na outra
vez. Eu gostaria de focar
vez.
A mamite.
Onde
não
já vai
se PSD? Eu acho que não esgotámos ainda o tema da mamite, não, no meu entender.
Sim, porque a maçonaria está muito batida, Carlos. Mamite não, mamite está ainda a ferver em cima da mesa.
Não, é porque foram as duas questões que polarizaram até agora os dois congressos partidários, as duas escolhas de líder, não é?
Só para situar as pessoas, no debate do CDS, um dos candidatos disse que toda a gente, como é que é, mamava no partido, não é? E agora o que se passava era que o partido tinha ficado com uma mamite. Há sempre um patusco que, a pretexto de falar para as pessoas perceberem lá em casa, opta por uma metáfora estapafúrdia. Este é o tipo de pessoa que diz assim: a malta da agricultura não percebe de nada de política, a não ser que eu faça aqui uma metáfora da agropecuária. Então optou pela mamite.
Sim, mas os agrobetos também, como sabes, estão muito representados no CDS.
Com certeza, mas o que eu duvido é que eles não percebam, quando lhes falam de política, falando de política. Ou seja, ainda numa... Com a ausência de referências à mamite. Até porque a referência à mamite dificulta depois a discussão, não é? Porque os outros candidatos, se quiserem... devolver uma acusação, por exemplo, dizer, pois, mas no seu tempo a concelhia de Viana do Castelo estava cheia de brucelose. Não é o tipo de coisa que proporcione um debate político, acho eu,
elevado.
Elevado.
O da maçonaria também, pelo visto, não tinha sido elevado ao ponto de Rui Rio ter achado que nem era necessário haver um debate para a segunda volta das eleições.
Sim, ele achou que as coisas tinham sido tão trágicas no primeiro que já não valia a pena fazer o segundo.
E, aliás, as várias figuras séniores do CDS vêm apelar ao civismo no Congresso, de tal forma a coisa descambou.
Sim, sim. Pires de Lima pediu juizinho.
Sim.
O que é que quer dizer juizinho num contexto de um Congresso partidário?
Acho que o juizinho está para o juízo, como as taxinhas estão para as taxas.
Então é Pires de Lima.
É normal que Pires de Lima peça juizinho.
Rui Rio foi reconduzido
É uma espécie de desencanto. Ele sabe que se calhar apelar ao juízo é demais, mas já ao juizinho talvez ainda consiga.
Mas apelar ao juizinho, ao Chicão...
Sim, o Chicão que tenha juizinho, acabas por ter
é
aí aumentativos e diminutivos.
O juizinho é saber que a política não é o Facebook e que, portanto, que o tipo de linguagem, o tipo de animosidade no espaço público e no espaço público dentro de um partido, se é para estar ao nível das
redes sociais.
É excelente para a animação. Mas...
Claramente os congressos de Pedro Mexia nunca seriam tão divertidos.
Pois não.
Passou-se muita coisa esta semana, ao ponto de nos parecer que Rui Rio ter sido reeleito já foi há uma eternidade, não é?
Pois foi.
Foi reconduzido na liderança do PSD.
Não é uma semanita, mas
derrotou Luís Montenegro. Prevê que a partir de agora Rui Rio venha a ter tréguas no partido ou os adversários internos de Rio vão continuar a andar por aí, para usar aquela célebre frase de Santana Lopes, João Miguel Tavares?
Não, eu tenderia a achar que ele agora vai ter pelo menos um períodozinho de pousio, porque mesmo Luís Montenegro, no seu discurso de derrota, estava muito gabarolas com os seus 47%, mas eu tenho dúvidas que aquilo valha o que ele acha que vale. Eu, quando olho para Luís Montenegro, o que eu vejo é uma pessoa que foi duplamente derrotada por o Rio, e isso não é um grande cartão de visita. E, portanto, eu acho que Rui Rio vai ter algum período de descanso. E, a partir daí, acho que está nas mãos dele. Infelizmente, Rui Rio parece sempre muito mais interessante e muito mais aguerrido e muito mais intelectualmente estimulante quando o estão a espicaçar. precisava
sobretudo
de vir um,
dentro do seu próprio partido.
Precisava de vir um campinho daqueles com um aguilhão e estar sempre ali a chatear as costas
sempre
do Rodrigo.
Sempre a manter o nível da metáfora agropecuária.
Para manter nas metáforas agropecuárias.
No lugar do
ali
vacuno.
Com um aguilhão para ele parecer um líder da oposição e um futuro candidato a primeiro-ministro. Esse Rui Rio, até eu de vez em quando o acho interessante, a não ser quando fala dos jornalistas e do Ministério Público. E, mas seja como for, acho sempre muito mais interessante do que o Luís Montenegro. Eu acho que o Luís Montenegro não mostrou nada. Nada.
Sabes, curiosamente, quando ele fala de jornalistas e do Ministério Público, há gente à esquerda que lhe acha muita graça.
Pois eu sei que acha. Claro que são os que o apoiam também. Aliás, Luís, nunca nenhum líder do PSD teve tanto apoio da esquerda como Rui Rio. A esquerda adora Rui Rio.
O Pedro Mexia fica assim ministro da Mamite e estão tratadas as questões relativas às lideranças partidárias esta semana.
Mentira!
Oh, diabo, tem razão, senhora deputada. Ainda falta falar da Convenção do Livre. É por isso, aliás, que o João Miguel Tavares se declara implodido.
É por isso mesmo.
Implodido porque sentiu que aquilo tinha arrebentado por dentro?
Sim, mas é uma daquelas implosões à câmara lenta. Estás a ver? Muito lentazinhas. Oh, o que se está a passar no livro é... Estão a ver aqueles filmes de Hollywood em que faltam 20 segundos para a bomba explodir? Mas, na verdade, quando a gente vai contar o tempo, aquilo demora 2 minutos. Nunca mais o raio da bomba explode. Está assim, para fazer... Há cortes para outra cena da ação.
É para dar suspense?
Sim, e meia hora depois ainda faltavam 20 segundos a uma hora e à meia hora ainda faltam 10. E é assim um livro, que é, como diz, é não decide nem sai de cima.
O Congresso não clarificou a relação entre o partido e a sua deputada única. A proposta de retirar a confiança política a Joaquim Catar Moreira não chegou a ser votada, acabou por ser adiada. O que é que terá pesado para ficar tudo, por enquanto, em águas de bacalhau, sendo manifesto que estamos claramente perante uma relação inquinada entre a direção do partido e a sua deputada única?
Mas esse é o ponto, é porque o Livre é a água de bacalhau por excelência. Eu tenho certeza, quando Rui Tavares...
política, aliás,
quando Rui Tavares estava, quando Rui Tavares estava a batizar o Livre, ele, em vez de ir buscar água benta, ele foi buscar água de bacalhau e atirou a água de bacalhau sobre o bebê que estava a nascer. E ficou isto. E, portanto, porque é que as pessoas, quando olham para a Joacine, o que é que elas
alguém
veem?
Que passam um desenho disto, por favor.
O que é que as pessoas, quando olham para a Joacine, veem que não veem a Rui Tavares? Vem aquela energia, não é? Aquilo, mesmo quando ela está a dizer mentira, mentira.
Justamente, o momento mais intenso da Convenção do Livre foi aquele em que a deputada do partido se exaltou com aquilo que a direção cessante disse dela.
Só vos digo isto aqui. Eu não fiz nada de errado ainda. Ainda. Ainda porque eu sou humana, se calhar eu hei de errar. Se vocês querem substituir a minha voz, lamento informar, elegeram uma mulher que gagueja muito bem, que nunca escondeu isso. Elegeram uma mulher negra, que foi útil para a subvenção. Tem que ser útil para vos defender. Lamento muito estas inverdades que a Patrícia referiu aqui. Isto, eu acho que isto é ilegal, desculpa. Isto é ilegal! É ilegal!
Isto é ilegal. Joacine Catar Moreira indignada na Convenção do Livro, como é que classifica esta intervenção, chamamos assim,
atenção,
da deputada?
Pois já, vocês estão-me sempre aqui a criticar neste programa por causa da minha indignação. E vejam as maravilhas que fazem indignação.
É verdade.
Desapareceu
basta
o gaguejar de Joacine.
Irritaram-na.
Portanto, desde que a irritem o suficiente, ela para de gaguejar.
Achas isso que se a gente te irritar a sério, tu começas a dizer os erros?
Olha, eu desafio-te.
Fica o desafio. Só quer dizer um grande homem. Só quer dizer um grande homem, João Miguel.
Não acredito, vá. Mas tu não dás, porque do modo geral, não sei que estejas a falar do Benfica, eu acho que tu nunca falas sobre nada a sério. Eu não me consigo indignar consigo.
Explicar sobre o livro. Não consegue falar a sério.
Consigo, como é que classificaria esta intervenção? Eu classificaria talvez de terminal, no sentido de que marca o fim. Marca o fim, acho impossível não marcar o fim, não por causa do tom, quer dizer, cada um, umas pessoas têm um tom mais veemente, outras têm menos veemente, mas por causa das coisas que ela está mesmo a dizer, quer dizer, a professora Joacine está a dizer, primeiro, mentira, está a dizer que um documento aprovado por unanimidade por um órgão do LIVRE é aldrabão, que tem mentiras, que, por exemplo, que eles elegeram uma mulher negra que foi útil para a subvenção, que é uma insinuação que eu acho, da qual eu acho que é difícil haver retorno. E vocês usam
e diz
o ódio,
que é
vocês usam o ódio, que é humana, isso acho que nós já sabíamos, tínhamos essa ideia, usam o ódio para tentar afastar-me. Portanto, das duas uma, ou estas acusações são verdadeiras e eu acho que não há convivência possível, ou são
falsas
acusações.
Não há convivência
acusações
possível.
Falsas tão graves que não há
sim,
convivência
certo, mas não
possível.
Correram com ela. Não correram com ela naquele momento,
não
suspenderam
sim,
tudo
não concorreram,
e no
não
dia seguinte estavam a dizer mal dela nos jornais.
Com certeza, mas não correram com ela por causa de uma coisa que acontece com muita frequência em certos partidos de esquerda.
Que é o água de bacalhauísmo.
Que é o água de bacalhauísmo, que é isto de... Bom, vamos lá ver, vamos criar uma subcomissão para avaliar se o comitê esteve bem ao censurar a Assembleia, que por sua vez falou sobre a comissão.
Embora aqui imagens hortícolas também se fossem apropriadas.
Queres a do banana? Ou é isso?
Não, é aquele vermelhinho.
Ah, querias...
Vem aos pares.
Que vem aos pares, sim. E que, não se, que é um fruto...
É uma charada, é um jogo de casa.
É um fruto, mas não se põe na salada de frutas. É esse que tu queres falar. Sim. Tecnicamente é um fruto. Pois é isso, às vezes a sensação que dá... É que, porque, atenção, eu acho que esta agonia...
Falta fruta.
Esta agonia, quer dizer, é prejudicial para toda a gente. E depois...
Aliás, a situação é tão bizarra ao ponto de esta sexta-feira, a deputada Joacim de Catar Moreira, numa reunião parlamentar, ter pedido que passe a haver maiores direitos para os deputados não inscritos.
Não estão em nenhum partido. Que uma iniciativa curiosa, e acredito que completamente desinteressada.
Os deputados na sala rigam-se muito.
Nada contra. Mas atenção, em relação ao o próprio LIVRE, eu não isentaria, eu acho que é uma situação de tal forma complicada que eu não isentaria o LIVRE de culpas. Ou seja, quer dizer, a insinuação sobre a subvenção, eu acho, sinceramente...
Problemática.
Bom, problemática.
Mas
é, certamente.
Mas na outra é pior.
Mas dizer, vocês elegeram uma mulher negra, ou seja, o que aconteceu aqui foi vocês, ou seja, o LIVRE pôs o foco na eleição de uma mulher negra, eu acho que nesse ponto ela tem razão. Porque eu lembro-me da campanha eleitoral do LIVRE em 2015, e a campanha eleitoral do LIVRE em 2019, que foi em larga medida baseada num videoclipe musical que falava do pontapé no estaminé, e claro, ficava, era muito difícil para quem visse o videoclipe interpretar o pontapé no estaminé como outra coisa que não fosse, não era o pontapé no estaminé vai ser o programa do LIVRE, vai ter voz no Parlamento, era o pontapé no estaminé, pela primeira vez uma cabeça de lista negra vai ser eleita. E portanto, aliás, a esta distância, eu recomendo a todos que vejam o videoclipe, porque a esta distância é quase cómico ver o Rui Tavares e a Joacina dançarem lado a lado, e ainda por cima calha ao Rui Tavares cantar o verso "Ela é de Guiné e finca o pé". Só falta dizer, finca o pé no meu pescoço. Cuidado, Joacim, que está a
Rui Tavares, o fundador do LIVRE, que diz ter sentido vergonha alheia, a vergonha alheia dos outros, pelo que se passou no Congresso. Tem algum palpite sobre o desfecho que esta situação poderá vir a ter, Pedro Mexia?
Bem, já sabemos o desfecho. Isto começou uma declaração de falta de confiança, depois uma prova de falta de liderança, depois uma suspensão de confiança e depois uma perda de confiança. Adiou-se para depois do Congresso, em parte pela intervenção de Sá Fernandes, uma coisa que no Congresso era patente e que não parece que tenha mudado com a nova direção.
Que é em grande medida.
Que é em grande medida a anterior. Portanto, decidiram apenas prolongar. É patente que além da questão dos estilos ou dos decibéis, que o LIVRE de 2015, para utilizar o que o Ricardo disse, e o LIVRE de 2019 têm agendas políticas diferentes ao ponto de serem quase dois partidos diferentes. Terceiro lugar, que Joacine vai ficar...
E perdeu apoios. Em 2019 perdeu apoios
perdeu
em relação
apoios,
aos
perdeu apoios de peso.
De 2015,
da sociedade civil e tal.
Foi.
Que Joacine tem todo o direito a ser deputada, e a última é mesmo só um palpite. Eu acho que o LIVRE de Joacine, aliás, é mais que o palpite, porque há votos a provar isso, que o LIVRE de Joacine, por assim dizer, tem mais apoio do que o livro de Rui Tavares. É, honestamente, creio que isso acontece.
Vamos ver o que é que a novela vai dar daqui por diante. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se implodido. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se seguro. Tem certeza, Ricardo Araújo Pereira?
Absoluta, Carlos. Absoluta.
Vamos falar do caso de Cláudia Simões.
Sim.
Uma mulher de 42 anos que ficou com a cara neste estado. Depois de uma, vamos chamar-lhe assim, de uma interação com a polícia, a que tipo de meliante é que lhe parece justificado dar um tratamento destes, Ricardo Araújo Pereira?
Eu acho que é exatamente a este tipo de meliante. Acho que a Amadora está mais segura neste momento. Eu conheço gente que mora na Amadora e o principal problema da Amadora, toda a gente me diz, são mães de 42 anos que viajam com filhas pequenas nos transportes públicos e por isso têm direito, as crianças não pagam, mas esqueceram-se do passe em casa. Portanto, polícia muito bem. Medalha, diria eu, para o motorista da Vimeca que também deu origem ao caso e chamou a polícia e bem. Porque é isto, é exatamente este o problema. Um dos principais problemas das nossas cidades, acho eu, é este. Isto tem de acabar. Estas mães que andam com crianças pequenas nos transportes e elas esqueceram-se do título de transporte em casa.
Há também imagens...
Portugal não avança por causa disto.
Do momento da detenção desta cidadã, aparentemente ainda antes da mulher ter ficado com a cara naquele estado que vimos, que comentário é que lhe merece esta técnica de imobilização?
Eu, quer dizer, acho que parece-me evidente que é a força justa para maniatar uma mãe de 42 anos cuja filha não tinha se esqueceu em casa do... Se fosse um jagunço de 20 que tivesse uma arma no bolso, eu acho que aí bastava, sei lá, algemar ou assim. Agora, estas mães são perigosas, né? Toda a gente me diz, eu não ficaria surpreendido se ela não fosse enviada pelo ISIS para Portugal. O ISIS tem agora esta, mandam uma mãe, não é, de 42 anos para ela fazer a sua vida normal nos transportes públicos e aterrorizarem a nossa sociedade com a sua vida normal. As pessoas na Amadora o que fazem hoje é, as pessoas não sabem porque não moram lá, mas quem mora lá sabe que é isto, é, fujam, outra mãe de 42 anos que está apenas a comportar-se normalmente.
Sim. Mas o ponto não isto. É bem esse.
É, olha aqui.
Não,
olha
não, aqui. Não, eu acho, não, não é bem isto... esse. Não colocado dessa forma, porque aqui o ponto é ela ter aparecido com aquela cara depois de ter sido algemada. Ou seja, como se vê por aquelas imagens, ela ainda está com a cara inteira e está a ser maniatada.
Certo.
Portanto, o problema é, desde o momento que foi maniatada até ao momento em que aparece com aquela cara, alguma coisa aconteceu. E esse é o ponto. Não sei que ela tenha andado a atirar-se.
Ó, João Miguel, tu sabes o que a polícia disse? Aconteceu que a senhora caiu. E isso é outra coisa que estas mães de 42 anos fazem, que é vir para o nosso país, cair para o chão, para ferir o solo pátrio, com os seus narizes.
Mas quando eu digo que a história é assim, é porque a história tem outros ângulos, ou seja, há gente que depois diz que sim, mas ela insultou o motorista.
Isso não tem nada a ver com a história.
Mas esse é o ponto, mas tu estavas simplesmente a colocar, há uma pobre mãe que vem com uma miúda de 8 anos.
Sim.
Como é evidente, aquilo houve ali uma tremenda falta de bom senso e
mas
tudo
mais. Para o parte do motorista que justifica aquilo.
Não, mas é isso que eu quero dizer. Não é isso que o Ricardo estava a dizer. O meu ponto é, independentemente dela ter insultado um motorista, exato, de ter sido desagradável e de ter mordido no polícia, ou de ter, como já anda a correr por aí, que ela tem um histórico de violência, no sentido em que também até o seu próprio marido já se foi queixar à polícia, que ela tinha ameaçado com uma faca.
Nada disso tem a ver com
nada
a história.
Exatamente. Ou seja, ainda que tivesse a ver com a história, nada disso, ainda que ela tivesse batido no polícia.
Ela estava sob custódia da polícia.
O ponto é esse. A partir do momento que ela está sob custódia da polícia, independentemente do que fez e das várias questões que podem existir, ela não pode aparecer com a cara naquela maneira.
Parece relevante.
Não é só isso. Carlos, desculpe só um bocadinho. Antes da cara, e a cara, pá, enfim, ainda por cima, a desculpa que a polícia a história de caiu, que é uma desculpa que nós estamos habituados a ouvir em autores de violência doméstica. Antes da cara, só aquelas imagens que a gente vê do senhor agente a maniatar esta senhora. Não há nada que a senhora possa ter feito antes que justifique aquela ação. Nada.
Tu aí estás a ser excessivamente gentleman, apesar de tudo. Com certeza, mas não é...
Desculpa lá. A polícia, a missão da polícia não é dar tau-tau nos cidadãos. Imagina que a senhora insultou a polícia, empurrou a polícia. Minha senhora é algemada e vai para a esquadra e apresenta tribunal, insultou a autoridade, etc. Não é, não, então vamos partir para o chão para eu lhe fazer um mata-leão no chão. Nada. Mais, o sindicato da polícia que diz, a senhora mordeu no nosso agente, vamos lá ver se ele não arranjou doenças graves. Como se tratasse de uma... Como se estivéssemos a falar de um animal.
Sim.
Atenção, isso não é... Isso é, sabes o que é curioso nisso? É que se o polícia tivesse feito isto a um cão, ele já tinha sido despedido.
Parece-lhe relevante o facto de se tratar de uma cidadã negra, neste caso, Pedro Mexia?
Eu, em geral, sou da escola de que, quando se está a comentar imagens deste género de questões, não sabemos tudo, as imagens são parcelares, não dá para termos uma ideia do que se passou... Aqui dá para termos uma ideia do que se passou. Independentemente da questão independentemente do que ela tenha dito ou feito, há um antes e um depois, há a cara que está naquele estado e há a sensação que nós ficamos desagradável em muitos momentos que estas coisas acontecem mais facilmente a negros do que a brancos. Isso é uma sensação que todos nós temos. Eu não dou para o peditório de Portugal ser racista ou Portugal não ser racista, mas verifico que tem havido um historial de casos de excesso de uso da força em que, por acaso, muitas das pessoas que sofrem na pele são negras e, portanto, isso é um problema muito sério e esses comentários online agravam o problema.
Agora, em tempo recorde, os decretos, o João Miguel Tavares decreta recorde mundial.
Por isso mesmo. É porque está, neste momento, a acontecer o impeachment de Trump no Senado e então, Trump acaba de bater um fabuloso recorde e acho que ele deveria ser aqui assinalado, que é a comunicação social contou e foram mais de 140 tweets num só dia com Trump a responder ao Senado.
Retweets.
Entre a meia-noite e a uma da manhã foram 41, o que significa que um tweet ou um retweet a cada 88 segundos.
Isso aqui é.
Bravo.
O Ricardo Araújo Pereira decreta Terry.
Terry, porque morreu o Terry Jones, um dos membros dos Monty Python, como humorista e académico, toda a gente... o conhecia, eu tive a sorte de o conhecer em privado e
há documentos a provarem.
E há documentação,
está
sim.
Com a cabecinha no teu ombro.
Pois está, lá está. E esta, porque é que a fotografia é exemplificativa, é de uma da generosidade, era isso que eu queria referir, da generosidade de um gigante que permite que um jovem, que nesta altura eu ainda era mais ou menos jovem,
note-se pelo cabelo.
Passo uma tarde a fazer-lhe perguntas e a esclarecer curiosidades.
A fechar o livro da semana, que desta vez é trazido pelo Pedro Mexia, o que é que traz para recomendar? A Hannah Arendt.
É um livro da Hannah Arendt, mais um dos volumes dos escritos dispersos dela, é o quinto volume, e é um livro que tem este título um pouco estranho, Pensar sem Corrimão. E porquê sem Corrimão? Porque ela era uma filósofa, mas que estava não propriamente interessada em ideias abstratas, mas na ação. Embora ela não fosse marxista, não era estranha a ideia, aliás ela fala nisso, daquela frase do Marx de que os filósofos não devem só interpretar o mundo, mas também mudá-lo e agir sobre ele, e ela escreveu sobre a violência, o totalitarismo, etc. E este o pensar sem corrimão é a ideia de que se pode pensar sem termos aquilo a que nos agarrar, como a crença ideológica ou a crença religiosa. Ela era um pouco... desamparada, nesse sentido, não tinha esse corrimão, e no entanto pensar e ser exigente, e é também o primeiro livro português com o corrimão no título.
Pensar sem corrimão, da filósofa Hannah Arendt, edição Relógio d'Água, a sugestão de leitura do Pedro Mexia a concluir mais uma reunião semanal, 2-8 dias, à mesma hora, na TSF e na SIC, Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.